Nosso assunto agora são as neuroatipias. Maringá vai ter um evento que vai tratar sobre o assunto, a exposição Neuroverso. E para falar com a gente sobre a exposição, nós estamos ao vivo com a professora Fernanda Fazoli, que faz parte da organização desse evento. Olá, professora, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos ouvintes, né? É uma alegria poder estar aqui. A gente já agradece a oportunidade, né, para divulgar um pouquinho desse evento que vai acontecer nos próximos dias.
Então, explica para a gente o que é a exposição Neuroverso, né? Por que desse nome?
Então, vamos lá. A exposição Neuroverso, está acontecendo em uma parceria entre a Uningá e a UEM. Então, é um evento que já teve a sua primeira etapa, tá? Inclusive nós estivemos aqui divulgando, né? Uhum. Foi em maio, o simpósio Neuroverso. Para tratar, né, dessa neurodiversidade, então dessas possibilidades, digamos assim, diferentes ou diversas que o cérebro funciona. Né? Então, nós tivemos a primeira etapa em maio, que foi um simpósio Neuroverso que aconteceu lá na Uningá, no qual nós tivemos duas noites, né, de bastante conhecimento, falando tanto sobre o TEA, por exemplo, né, o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, né? Falamos sobre as possibilidades de tratamento, as terapias que são ofertadas, né, para esse público, e agora nessa etapa, então, nós teremos a exposição Neuroverso. A exposição, ela vai ter um foco, né, para ali poder oportunizar os participantes que conheçam toda essa diversidade de funcionamento do cérebro.
E fala para a gente um pouquinho dessa diversidade, né? O que as pessoas vão encontrar nesses estandes?
Isso, então a exposição ela vai começar agora na próxima segunda-feira, dia 4. Ela vai ser das 8 da manhã até as 10 da noite na Biblioteca Central da UEM. E nessa exposição nós teremos toda a parte, como se fossem estandes, né? Então ela vai ser dividida em estandes do dia 4 ao dia 14, estandes que vão falar desde a parte anatômica do cérebro. Então, quem chega lá vai poder ver peças, né, sintéticas e tudo mais do cérebro, ver como que ocorrem as conexões cerebrais, por exemplo, né, com neurônios, com sinapses. Então, vai mostrar um pouquinho dessa parte anatômica para que o público, né, que esteja ali participando entenda como o cérebro funciona, como que essa informação, né, que nós temos, esses estímulos nervosos, eles são repassados, como que o nosso cérebro processa tudo isso e como ele responde. Né? Então, o tema neurodiversidade é justamente porque o cérebro ele pode responder de forma diferente. E aí que nós temos essas situações, né, que em alguns casos são chamados de transtornos, né, como é o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que são formas diferentes do cérebro funcionar, processar todas essas informações que recebe do meio, digamos assim. Né?
Uhum. E por que é tão importante falar desse assunto?
Bem, nós por exemplo, né, sobre o transtorno do espectro autista, a gente vê uma crescente, né, os dados mostrando uma pessoa a cada 34, né, nos Estados, são dados recentes dos Estados Unidos, mostrando essa prevalência, né, e a importância de abordar o assunto é justamente como uma oportunidade de capacitação, seja de profissionais, aí já falando um pouquinho do público, né, para a exposição, são profissionais formados, são pais, né, famílias que a gente chama típicas, que lidam diariamente com essas situações, são estudantes de graduação que querem aprofundar um pouquinho, né, e a comunidade como um todo, que quer conhecer um pouquinho mais, não só do TEA, mas também de outros transtornos que a gente chama do neurodesenvolvimento ou das neuroatipias, né, como transtorno de bipolaridade, por exemplo, né, outras questões também que vão ser mostradas ali na prática, digamos assim, com essa parte de anatomia, de fisiologia, né? Mas também na parte de terapias. Então, dentro dessa exposição, nós teremos os estandes que vão abordar formas diferenciadas do tratamento para essas neuroatipias.
E é um assunto, assim, delicado toda vez que a gente fala dessas questões, porque são casos muito específicos, né?
Sim.
Cada caso é um caso, existem os níveis, isso. Né? Então, é por isso é importante debater tanto esse assunto, né?
Sim, com certeza. Então, tendo essa oportunidade, né, que é uma exposição gratuita, né, aberta a todas as pessoas, então é uma oportunidade justamente de ter mais conhecimento a respeito. E aí quebrar, às vezes, alguns preconceitos que se tem, né? Porque é sempre assim, quanto mais a gente conhece, né? Por exemplo, vamos dizer aqui sobre o TEA, sobre o autismo, mais a gente entende, mais a gente respeita aquele comportamento. Né? E isso que é importante, essa oportunidade de conhecer para que esse respeito, né, ele exista aí na nossa sociedade, essa empatia, né, compreender ali aqueles comportamentos que muitas vezes são involuntários, fazem parte daquele transtorno. Né? Então, esse é um dos grandes objetivos, mostrar que o cérebro realmente funciona de maneiras diferentes, né? E que tá tudo bem. Né? Existe essa neurodiversidade. E que essas terapias, elas vão auxiliar, como você falou, tem diferentes níveis, né? Então, elas vão auxiliar esse indivíduo a buscar, digamos assim, uma melhor qualidade de vida, ou vão auxiliar no aprendizado de uma certa forma, né? Dentro do TEA existe até, né, o nível 1, 2 e 3 de suporte. Esse indivíduo, ele pode flutuar dentro desses níveis e as terapias podem fazer com que ele chegue mais próximo do nível 1, que é o nível que exige menor suporte, né? Então, tudo isso vai ser mostrado ali, digamos assim, na prática também, né? Porque nós vamos ter estandes, por exemplo, da psicomotricidade, mostrando quais seriam formas, né, de atividades motoras que podem contribuir dentro desse processo das neurotipias. Nós vamos ter estandes da aromaterapia, musicoterapia, nós vamos ter tratamento nutricional, o tratamento medicamentoso, né? Então, o tratamento da psicoterapia, então, mostrando que todo esse trabalho em conjunto, ele é necessário para que esse indivíduo tenha mais condições, digamos assim, né, de ser incluído, de participar do mercado de trabalho, de ter uma formação, de estudar, né, de certa forma de viver, que é né, de estar na sociedade, que é o direito que todo mundo tem, né?
E dentro da sua especialidade, né, que é
psicomotricidade,
fala um pouquinho para a gente da diferença dos tratamentos, como pode ser benéfico.
Isso, então, dentro da psicomotricidade, né, nós temos possibilidades de auxiliar esse indivíduo a partir de atividades motoras a desenvolver os seus aspectos emocionais, os seus aspectos cognitivos. Então, essa atividade, ela não... Dentro da psicomotricidade, ela não é uma atividade por si só, ela sempre vai ter uma intencionalidade de quem está aplicando, né? No caso, o psicomotricista, o professor, e de quem está fazendo. Então, tem os objetivos específicos, então vai melhorar, por exemplo, a lateralização desse indivíduo, né? Direita, esquerda, em cima e embaixo. Isso vai, por exemplo, influenciar na escrita, porque na escrita nós temos uma sequência lógica, né? De espaço para, né? Da esquerda para a direita, tem toda uma estruturação da escrita, por exemplo, que é influenciada pela psicomotricidade. E aí nós vemos que as crianças, né, na sua grande maioria, a psicomotricidade ela é aplicada na infância, mas nada impede, né, de que ela seja aplicada, inclusive, na terceira idade e tudo mais, mas que busque esse conjunto, digamos assim, essa... englobar nas atividades aspectos motores, emocionais, cognitivos, né? Respeitando ali o desenvolvimento e o processo daquele aluno, daquela criança.
Bacana. E fala um pouquinho mais pra gente dos outros estandes, né? A importância dessas outras terapias. Né?
Isso. Então, assim como a psicomotricidade, que pode ser aliada a outros tratamentos, a gente vê dentro dessas neurotipias muitos tratamentos aliados, digamos assim, em conjunto, né? Isso. Eles vão se complementando. Então, por exemplo, nós vamos ter a musicoterapia. Então, como utilizar a música, né? Seja a partir de instrumentos musicais, mais, seja a partir da própria musicalidade do indivíduo, né? Como isso pode contribuir dentro daquela condição, né, do indivíduo. E cada um desses estandes, né, vai ter um profissional especializado naquela área, né, que montou, que pensou aquele estande com um propósito para mostrar para o público o que exatamente, né, a sua área pode contribuir dentro das neurotipias. Outro, por exemplo, a aromaterapia, né? Então, os diferentes aromas, o que eles podem trazer de sensação para aquele indivíduo e o que essa sensação pode, né, se associar ali dentro do comportamento, né? A própria terapia ocupacional também, mostrando, né, o que a terapia ocupacional é, como que ela é importante e o porquê que ela é importante dentro desse processo terapêutico. E assim por diante, né? Daqui a pouquinho falamos mais algumas.
Eu achei interessante, antes da entrevista, você me falou de um stand que é cuidar de quem cuida.
Isso. Então, essa é uma proposta bem bacana. Então, essa organização, né? Essas professoras que estão na organização são professoras da UEM, são professoras da Uningá. E foi pensado, então, além de mostrar o que são as neurotipias, como elas podem ser tratadas, o que podemos fazer, né? Por quem cuida desses indivíduos. Então, o stand justamente chama cuidar de quem cuida, ou cuidando de quem cuida. Justamente ali, né, as mães, ou quem, né, as famílias, os responsáveis ali dessas crianças, ou mesmo outras pessoas que queiram, né, utilizar o espaço. Então, nós vamos ter, por exemplo, a própria aromaterapia, né, oportunizando ali para aquela pessoa que cuida, né, um momento de relaxamento. Nós vamos ter massagem também terapêutica, reiki também vai ser ofertado, né, sempre por profissionais que trabalham nas áreas específicas, então para também promover esse acolhimento, né, que essas pessoas tenham um momento ali para elas, que elas se sintam cuidadas, né, e dessa forma, com certeza, o cuidado que elas têm que ter com aquela criança ali diariamente, com aquele adulto, né, ou com aquele, qualquer que seja a idade ali, vai ser, digamos assim, com uma tranquilidade maior, com uma calma, com uma outra energia, podemos dizer assim, né?
Bacana. Então, assim, é um evento gratuito. Fala mais uma vez do público, como que vai funcionar?
Isso, então, mais uma vez, é um evento gratuito. Ele vai acontecer na Biblioteca Central da UEM, entre os dias 4 e 14 de agosto. Das 8 da manhã até as 22 horas, né, até as 10 horas da noite. Nós vamos trabalhar, ali o espaço ele estará aberto, mas nós também estamos trabalhando com agendamento de grupos, então, por exemplo, escolas que queiram levar os seus professores, né, ou outras instituições de ensino superior que queiram levar os seus acadêmicos. Então, nós temos o Instagram, né, Exposição Neuroverso, lá nós temos informações sobre esses agendamentos, né, e nós podemos fazer esses agendamentos. Então, o público é aberto ao público em geral, né, mas ela foi pensada até por abordar, talvez com uma profundidade um pouquinho maior, os assuntos a profissionais dessas áreas todas de capacitação que atendem, né, a neurodiversidade, para acadêmicos que estão ali no processo de formação ainda, para as famílias, né, para que também elas possam ter um pouco mais de conhecimento ou algo ali mais científico, digamos assim, dentro dessas questões da neurodiversidade, né?
Essa neurodiversidade não é que são novas, né? Mas é que a gente ouve falar mais de um tempo para cá, né?
Isso,
E são muito variadas, são muitas?
Nós temos vários, eles são considerados como transtornos, na verdade, porque é uma forma, digamos assim, diferente do que se espera, né, dentro ali de um processo fisiológico, um processo cerebral. Mas, como isso é uma crescente, né, essas formas diferentes, elas também, é sabido, elas existem, elas precisam ser respeitadas, né, e precisa de um entendimento sobre, por exemplo, a gente falou do TEA, do TDAH, borderline, dislexia, isso tudo entra dentro dessa neurodiversidade, dessas neurotipias. Então, por exemplo, essa dificuldade de reconhecimento de letras, de palavras, né, que é a dislexia, ela também entra dentro dessas neurotipias. E aí, então, né, a importância de se falar um pouquinho sobre, né, e também ampliar o repertório, que fica às vezes mais focado, claro que o TEA e o TDAH estão mais em evidência no momento.
Sobre,
isso,
né?
Então, mas para ter esse conhecimento também. E uma parte importante dessa exposição é que nós teremos uma parte científica dela também. Então, nós já fizemos, né, já teve o prazo de submissão de trabalhos científicos, então, professores e acadêmicos, né, já elaboraram ali seus trabalhos científicos dentro desse tema central que é a neurodiversidade, e nesse período aí de 4 a 14, os trabalhos ficarão expostos lá na exposição. Então, na forma de banner, né, no dia 4, a partir das 16 horas, os autores foram convidados a estar nos seus trabalhos, né, para que o público que esteja ali no momento, se tiver alguma dúvida, né, para perguntar, mas o trabalho vai ficar exposto na forma de banner. Então, são experiências, né, relatos de experiências, por exemplo, sobre a aplicação de alguma terapia, sobre o que se tem, revisões de literatura, né, o que se tem a respeito daquele assunto já publicado, pesquisado, né. Então, é pensado aí para, né, ampliar o conhecimento das pessoas que lá estiverem.
É importante essa parte científica, porque no mundo da internet,
sim,
a gente
sim.
vê muitos vídeos e muito autodiagnósticos,
isso.
né? Então, é interessante as pessoas entenderem um pouco melhor sobre esses assuntos antes de exporem suas opiniões.
Isso,
né?
E tem um stand específico sobre neurotipias, então lá todas elas estarão expostas, né? Assim, essa parte científica, como você falou, até porque, claro, quando a gente vê um diagnóstico do TEA, por exemplo, a gente vê algumas características e você lê um pouquinho sobre o assunto, você já falou, mas eu tenho essa característica,
atento, né?
Fica atento. Mas esse autodiagnóstico que você falou, né? Porque uma ou outra característica a gente tem, mas dentro de um diagnóstico, né? Esse diagnóstico clínico, ele é fechado com base em vários critérios. Então, o indivíduo só é diagnosticado dentro de todos aqueles, se atender, digamos assim, né? Se estiver dentro de todos aqueles critérios diagnósticos, né?
Eu falei justamente nesse sentido para que, às vezes, as pessoas precisam se acalmar um pouco na internet, né? Não é só porque uma característica ou uma situação, você já não se enquadra.
Como
isso é importante.
A gente fala da neurodiversidade, todo mundo pensa diferente. A gente pensa diferente, né? Nós agimos diferentes, de maneiras diferentes. Então, esse conhecimento é também para desmistificar, né? Isso tudo aí, que existe, sim, características específicas, né? Que dentro de um quadro ali, elas precisam, né, ser... fecharem, digamos, aquele quadro diagnóstico para que o indivíduo tenha esse, né, esse diagnóstico fechado,
confirmado,
digamos assim, confirmado, né?
Tá certo. Mais algum ponto que é importante destacar, reforçar o convite?
Isso. Mais uma vez, reforçar, né, todos que estão aqui nos ouvindo, para divulgar também, né, nós tivemos aí parceria com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, na divulgação desse evento. Estão todos convidados, então, né, a participar, as famílias, né, para que a gente conheça um pouquinho mais sobre o assunto. Inclusive, nós teremos um desses estandes falando com depoimentos de pessoas neurotípicas, né, que já se formaram, que já estão no mercado de trabalho ou que estão numa pós-graduação, né? Então, esse aspecto também é interessante de mostrar que é, né, claro que dependendo do caso, é possível sim que se consiga, né, ingressar no mercado de trabalho, estudar, ter, né, uma vida como, né, como todos, né? Então, são todos convidados mais uma vez, né? Agradecemos mais uma vez a oportunidade de divulgar, né, essa parceria da Uningá e da UEM para esse evento, e justamente para que a gente possa ampliar o conhecimento da sociedade sobre a neurodiversidade.
Tá certo, professora. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Até mais.
Até. Nós conversamos com a professora Fernanda Fazoli, que faz parte da comissão da exposição Neuroverso, que será realizada na próxima semana, do dia 4 ao dia 14 de agosto, na Biblioteca Central da UEM. O Instagram desse evento que vai ser realizado é Exposição Neuroverso.